Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Rede D'Or. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Rodrigo Gavina, CEO de hospitais, Otávio Lazcano, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e Raquel Reis, CEO de saúde e odonto da Sul-América. Informamos que o evento terá duração de 1 hora e a sua gravação ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Rede D'Or, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, eu queria me solidarizar e toda a Rede D'Or aqui, solidarizar com a população do Rio Grande do Sul pela tragédia que vem ocorrendo lá. A gente já está se organizando aqui, já vem apoiando uma série de hospitais da região com materiais, medicamentos e também participando aqui de campanhas de apoio à população para mitigar os impactos aí dessa tragédia. Seguindo então aqui com a nossa apresentação, eu antes de passar aqui a palavra à Raquel, ao Gavina e ao Otávio para falar com mais detalhes aí do nosso trimestre, que foi bem positivo, eu queria aproveitar esse momento para a gente também fazer aqui um balanço geral, olhar um pouco do que nos trouxe até aqui, né? O trimestre é uma fotografia, né, do momento que a gente está vivendo agora, sem dúvida, que nos coloca uma posição bastante sólida e competitiva dentro do mercado de saúde. Mas eu queria destacar alguns pontos aqui que a gente tem, que são fundamentais, para trazerem a gente até aqui, até esse momento. Em primeiro lugar, as pessoas aqui que a gente tem dentro da companhia. Tem hoje mais de 75 mil funcionários, tem muito talento aqui dentro e a gente vem investindo cada vez mais na capacitação, na retenção desses talentos. A gente tem sido, nos últimos anos, obsessivo aqui dentro da nossa área de recursos humanos, no preenchimento das vagas, em posições de liderança através do recrutamento interno. Isso, obviamente, fortalece muito aqui a cultura, os valores da companhia. Nas diretorias dos hospitais, a gente cada vez mais vem formando esses diretores, sejam diretores operacionais, médicos, diretores gerais, dentro de casa. A gente já há muitos anos tem um programa de MBA interno, onde os professores são os outros executivos da rede com mais experiência. A gente já está na quarta turma agora de trainees. A primeira delas foi em 2019 e quase que na totalidade aproveitados aqui dentro em posições de liderança, muitos deles já gerentes aqui da empresa. E destacar que a gente tem aqui dentro do C-Level, né, entre aqui presidente e vice-presidente do grupo, é um grupo bastante estável e experiente. Três de nós aqui já com mais de 20 anos de casa, outros quatro com em torno de 10 anos de casa. Claro que isso acaba dando uma continuidade e um diferencial competitivo que a gente entende bem importante. Na parte de alocação de capital, eu queria destacar também o nosso trabalho. É um tema que a gente não delega. Enquanto que na parte de operações a gente procura ter uma discussão de orçamento bastante dura, rígida, antes do início do ano, mas depois a gente descentraliza as decisões e dá bastante autonomia para que cada diretor, para cada líder de negócio possa tomar as melhores decisões dentro da sua operação. Na parte de alocação de capital, a gente centraliza isso completamente com a alta administração e é um tema nosso de dia a dia. A gente está sempre discutindo e rediscutindo os nossos projetos, as nossas prioridades, com a participação intensa aqui do chairman, do meu pai, que é o fundador, do Heracto, como vice chairman da companhia e ex-CEO da companhia. E acho que isso também nos traz aqui uma, eu diria, uma efetividade aqui na nossa alocação de capital, e eu acho que retornos diferenciados. Se a gente olhar um pouco para a nossa história, entre 2005 e 2020, a gente fez dezenas de aquisições de hospitais, vários deles hospitais referência nos mercados onde atuavam, e a gente fez essas aquisições todas com nível de retorno excelente. Depois do nosso IPO, em 2021, a gente viu um excesso de liquidez no mercado de saúde e uma queda expressiva do retorno esperado para aquisição de ativos com esse perfil, né? Ativos líderes de mercado, ativos com uma escala maior. E a gente voltou à nossa estratégia para adquirir ativos de tamanho intermediário. Se a gente for olhar as 17 aquisições que a gente fez depois do nosso IPO, e a gente entregou também excelentes retornos da companhia, foi porque a gente teve esse ajuste na nossa alocação de capital e na nossa estratégia. Mais recentemente, a gente passou a priorizar o crescimento orgânico, entendendo que a gente tem uma necessidade grande de leitos em diversos mercados, leitos de qualidade em diversos mercados no Brasil. E essa necessidade ela vem se acentuando com as dificuldades operacionais que a gente vê em hospitais pequenos, hospitais médios, Brasil afora, que não operam em rede e que têm muita dificuldade de se manterem competitivos. Destacar aqui a visão estratégica e de longo prazo da companhia. Eu acho que é uma característica nossa, é a capacidade de ajustar rotas e de melhor se posicionar dentro do mercado. Teve um movimento histórico aqui dentro da rede, feito pelo fundador, pelo Jorge, foi a saída do diagnóstico para os hospitais. O primeiro hospital foi em 1998, como muitos de vocês sabem, o Barra D'Or, e não foi um movimento óbvio, né? Na época, o diagnóstico operava com margens altas, mas tinha uma barreira de entrada baixa. E acho que o resultado desse movimento aí todos conhecem a importância disso dentro da nossa história. Dando um exemplo mais recente, a gente tem a aquisição da Sul América. Em 2022, um momento delicado para as operadoras, com alta sinistralidade, muitos investidores não entenderam esse movimento à época. Eu acho que alguns estão começando a entender aí a partir de hoje. Lembrando que a gente, à época, tinha a Redditor tradando a 40 e poucas vezes lucro, Sul América tradando a 10 vezes lucro. A gente se diluiu 13,6%, tudo em ação para fazer essa aquisição. Então, de novo, um cuidado aqui com a alocação de capital. A gente vendo a contribuição hoje do Sul América dentro do grupo, a gente vê como foi gerador de valor isso para o nosso grupo, né? Para não falar da parte mais estratégica. A gente nunca se incomodou em fazer aqui movimentos contrários aí ao mainstream, sempre seguindo aqui as nossas convicções e não tendo receio de tomar as decisões que a gente entende ser as melhores para a companhia. Muitas vezes olhando os objetivos de longo prazo, eu vou citar mais um exemplo aqui, quando a gente cria a marca Star, no Rio de Janeiro, foi num terreno do outro lado da rua, em frente ao Copa D'Or. A decisão óbvia era expandir o Copa D'Or, hospital com alta ocupação. Certamente a gente ia ter um retorno esperado maior sobre o capital investido, menos risco de execução, mas a gente não estaria se posicionando e lançando e criando uma marca que hoje a gente tem diversas aí hospitais Brasil afora que com sucesso a gente vem implementando com todos os diferenciais tecnológicos, atendimento, assistenciais que essa marca oferece. Mais recentemente a gente anunciou também uma organização aqui de um grupo na área de transplantes que promete revolucionar essa área dentro do Brasil e certamente esses retornos vão vir com o tempo, através do sucesso operacional e certamente um benefício enorme para a população. E destacar por fim aqui o nosso propósito, né, e o que nos move, que é oferecer uma medicina de qualidade a cada vez mais brasileiros. E eu acho que a qualidade assistencial e a qualidade percebida que a Redditor entrega, tornando ela a primeira escolha de médicos e de pacientes, essa é a principal razão do nosso sucesso. É isso que a gente aqui no nosso dia a dia não perde de vista, e é o que vai trazer sustentabilidade de longo prazo aqui para a companhia. Dito isso, vou passar aqui a palavra para Raquel, para fazer um overview aqui da Sul América, depois o Gavina, em relação aqui às operações da Rede Dória, e o Otávio seguindo depois com a apresentação. Vou estar disponível aqui para as perguntas no final. Obrigado a todos.
Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Bom, pessoal, o último call foi recente e grande parte dos highlights se mantém, traduzindo a melhora gradual e extremamente consistente, responsável, de sinistralidade. Todas as ações nesse segmento têm um prazo de maturação, como vocês sabem, que chega à sua plenitude em um prazo de 12 a 15 meses, né? Então, nunca é rápido. Por exemplo, o reajuste do PME de quase 25% que nós anunciamos ano passado foi aplicado na carteira no ciclo 23-24 e teve seu último mês de início de aplicação agora em abril de 24, né? Então, por isso que a gente vê, nesse momento uma maior maturidade dessas ações. Eu quero relembrar também o impacto das ações, de fraude que já levaram o reembolso, por exemplo, para o patamar de 8% de representatividade, né? Bastante abaixo do que estava, cerca de um ano atrás. O resultado apresentado representa uma melhora de 6,4 pontos percentuais versus o primeiro, tri de 23 e uma melhora de 2,4 pontos com relação ao trimestre anterior. Mesmo com toda a manutenção da austeridade na constituição de provisões, no underwriting, né, na subscrição de risco e na aplicação de reajuste. É claro que para esse novo ciclo, nós vemos uma redução dos índices de reajuste. Posso aqui, dar como exemplo o caso do PME, que teve uma redução de 24 alto para 19,7, praticamente, né, ocasionada pela melhora de sinistralidade. Lembrando que sempre que a gente pode, nós indicamos aos nossos clientes a adoção de alternativas que deem maior sustentabilidade ao contrato, como alternativa ao aumento de preço ou parte dele, né? Como a coparticipação, os produtos com reembolso modular, redução de níveis de reembolso nos produtos, antigos, extensão de contrato, estratégia de cross-sell com o Odonto e o Vida vindo cada vez mais forte agora com todo o apoio do Marcelo Melo. Sempre privilegiando as relações de longo prazo. Nós temos clientes na casa que completam mais de 50 anos de parceria conosco. Aproveito também para mencionar que já temos mais de 150 mil vidas no portfólio de produtos com reembolso modular, ou seja, reduzidos, o que planta uma safra melhor, daqui para frente. Enfim, o foco segue sendo o crescimento com sustentabilidade. Gavina?
Obrigado, Raquel. Eu vou começar falando um pouco do que ocorreu com a gente nesse primeiro trimestre, mostrando que, se vocês tiverem acesso ao slide número 5, olhando como foi a nossa ocupação, como estivemos muito ocupados ou bastante ocupados, principalmente se a gente se comparar com o primeiro trimestre de 23, quase 4,7 acima, uma ocupação de quase 80%. E 1,2 pontos percentuais acima do primeiro tri de 23. Quer dizer, o nosso volume de paciente dia foi bastante significativo, uma ocupação elevada, e para isso a gente teve que ter bastante eficiência. O número total de cirurgias ele ficou em linha com o primeiro tri do ano passado e com o último tri que a gente teve em 23. Passando para a página 6, a notícia mostra o incremento de leitos operacionais, claro, né, com o crescimento do volume, o aumento da ocupação e com toda a responsabilidade, aumentando o volume de leitos operacionais do primeiro tri de 23 para o primeiro tri de 24, em quase 270 leitos. Se a gente comparar com o último tri de 23, em praticamente 130 leitos. Por fim, o último aumento de leitos da gente relevante foi agora no final de 23, e esse aumento de capacidade vai suportar agora os próximos passos. Passo então para o Otávio seguir daqui para diante.
Obrigado, Gavina, mais uma vez. Bom dia a todos. Eu estou aqui na página 7, começando com o gráfico à sua esquerda. A companhia reportou receita bruta total advinda do segmento hospitalar de R$ 7,417 bilhões, crescimento de 8,3% frente ao primeiro trimestre de 2023, resultado de um aumento do volume de pacientes dia de 4,7% e um aumento do ticket médio de 3,5%. Frente ao trimestre imediatamente anterior, o crescimento da receita bruta total segmento hospitalar foi de 5,6%, em função do aumento do volume de pacientes dia de 3,9% e o aumento do ticket médio de 1,7%. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução do ticket médio consolidado da empresa ao longo do tempo. Estou passando então à página número 8. A companhia reportou receita bruta advinda do segmento de oncologia de R$ 746 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 13,7% na comparação anual, resultado do aumento do volume de infusões de 2,1% e aumento do ticket médio de 11,4%. Frente ao trimestre imediatamente anterior, o crescimento foi de 4,3%, em função do aumento do volume de infusões de 1,8% e aumento do ticket médio de 2,5%. Mais uma vez à sua direita, apresentamos graficamente a evolução do ticket médio desse segmento ao longo do tempo. Estou passando então à página número 9, como sempre, começando com o gráfico à sua esquerda. A companhia reportou custos com serviços hospitalares de R$ 5,19 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de custos de 6,3% na comparação anual, crescimento mais lento do que foi o crescimento da receita, que permitiu um avanço da margem bruta em 11,9% para R$ 1,576 milhões de reais, um crescimento de 1 ponto percentual na margem bruta para 23,9%. Frente ao trimestre imediatamente anterior, o crescimento de custos foi de 4,5%, também inferior à velocidade de crescimento de receita, o que permitiu uma expansão da margem bruta em 0,3 pontos percentuais. A empresa se beneficiou da alavancagem operacional e diluiu custos, mais notadamente nas categorias de pessoal e material hospitalar e medicamentos. Eu digo, o pessoal representava 23,9% da receita bruta no primeiro trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 24, caiu para 23,7%. O que diz respeito a Matmed, caiu de 21,2% no primeiro trimestre de 23 para 19,2% no primeiro trimestre de 24. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução de despesas gerais administrativas. A primeira análise fria dos números aponta para uma certa estabilidade, ali algo próximo a 3,5%, 3,7% da ROB, mas de fato a empresa vem tendo muito sucesso em um sem número de questões, principalmente tributárias, advindas de Sul-América, enquanto ainda empresa independente. Isso tem nos permitido reverter um sem número de provisões. Eu me lembro ali no primeiro trimestre de 23, nós tivemos vitórias em assuntos relacionados a ICMS salvados, ISS sinistralidade no Rio de Janeiro, no montante de R$ 99 milhões. Foi exatamente reportado aqui no segmento hospitalar, mas, anyway, uma reversão de provisão. No terceiro trimestre de 23, a reversão de provisão para o pagamento de PIS e COFINS sobre receita financeira sobre ativos garantidores. E agora, no primeiro trimestre de 24, mais uma vitória, uma questão envolvendo uma transação societária e resultando num ajo, que nos permitiu a reversão de R$ 64 milhões em provisão. Levando em consideração esses eventos, nós tivemos um aumento de SG&A, na comparação anual de 19,2%, em função de aumento de provisões para pagamento de PLR e SOP no montante de R$ 22 milhões, na medida que resultados prospectivos da companhia são melhores, nós rodamos os modelos, isso resulta naturalmente em um aumento de provisionamento, não é caixa. Nós tivemos também despesas de R$ 12 milhões na área de tecnologia de informação e uma pequena reclassificação de despesas jurídicas de R$ 6,6 milhões. Estou passando então à frente, à página número 10, como sempre, começando com o gráfico à sua esquerda. A empresa reportou um EBITDA contábil do segmento hospitalar de R$ 1,658 milhões no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 13,7%, margem EBITDA contábil de 25,1%. O EBITDA consolidado da companhia foi de R$ 1,911 milhões, um crescimento de quase 22% na comparação anual. O EBITDA consolidado ajustado da companhia foi de R$ 2,182 bilhões, da mesma maneira, um crescimento de 35% na comparação anual. À sua direita, apresentamos a evolução do lucro líquido da companhia. 840,3 milhões de reais ou 892,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024. Estou fazendo referência aqui a lucro líquido e lucro líquido ajustado, respectivamente. Estou passando à frente, a página 11, começando com um gráfico no alto à sua esquerda. Sul-América reportou receita líquida de 7,171 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 12% na comparação anual. Nos movendo no sentido horário, no alto à sua direita, Sul-América reporta uma queda de sinistralidade de 2,6 pontos percentuais frente ao trimestre imediatamente anterior, ou de mais de 6 pontos percentuais frente ao primeiro trimestre de 2023. Ainda à sua direita, na parte inferior da página, um crescimento de quase 60 mil beneficiários em saúde e odonto. Por fim, na parte inferior da página, à sua esquerda, um EBITDA ajustado de 478 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de mais de 300% na comparação anual, um crescimento superior a 58% na comparação trimestral. Quase acabando, estou indo à página número 12. A empresa reporta mais uma vez um balanço absolutamente robusto, um patrimônio líquido de mais de 24,5 bilhões de reais, ativos totais superiores a 91 bilhões de reais, incluindo aí uma posição de caixa de 32,8 bilhões de reais. Caixa líquido de provisões técnicas de 15,7 bilhões de reais, que resulta numa relação dívida líquida EBITDA de 2,2 vezes, uma pequena contração frente ao que foi reportado no final de 2023, ou 1,7 vezes quando nós consideramos provisões técnicas para seguros como caixa da companhia. No centro da página, o prazo médio de endividamento um pouquinho mais longo do que nós reportamos recentemente, 5,4 anos, um custo de capital de terceiro muito bem trabalhado, CDI mais 1,1. Lembrando que nós não temos covenants financeiros nessa companhia, substancialmente todos os ativos da companhia estão livres de qualquer gravame, colateral, lien ou qualquer coisa parecida com isso. Por fim, à sua direita, o cronograma de amortização de dívida da companhia. Estou na última página. Fluxo de caixa gerencial. O gráfico à sua esquerda é autoexplicativo. O fluxo de caixa operacional da companhia foi maior do que a despesa financeira líquida no período, somados o CAPEX, somados o pagamento de tributos, foi superior em R$ 0,5 bilhão. A conversão de EBITDA em fluxo de caixa operacional foi de quase 120%. Destaque absoluto, mais uma vez, para excelente gestão de capital de giro da companhia. No trimestre, mais de 450 milhões de reais de capital de giro retornou para o balanço da companhia. Nos últimos 15 meses, mais de 1,5 bilhão de reais de capital de giro retornou para o caixa da companhia. À sua direita, para finalizar, apresento aqui prazo médio de recebimento, estoque e pagamento, especificamente no segmento de serviços hospitalares. Bom, eu encerro por aqui a apresentação, e abro espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Devido à limitação de tempo dessa teleconferência, pedimos gentilmente aos analistas para se limitarem a no máximo duas perguntas, para que desta forma mais pessoas possam participar. A primeira pergunta vem de Ricardo Boiati, do Safra.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Primeira pergunta aqui com relação à complexidade, né? A julgar pela relação a cirurgias e pacientes dia, a complexidade no primeiro tri parece ter diminuído um pouco comparado com os trimestres, com o quarto tri, com o primeiro tri do ano passado. Isso imagino que possa ter alguma relação com o ramp-up, né, das operações recentes, né? Então, assim, a minha pergunta é se faz sentido pensar aqui que o ticket, né, apresentado nesse trimestre, ele tem, entre aspas, aí um represamento de complexidade, né? Se à medida que você vai rampando, principalmente o Memorial Star, né, que foi aberto mais recentemente, mas enfim, os ativos mais recentes, se à medida que vão rampando, se isso pode contribuir de maneira mais forte aí para uma aceleração, né, nesse ticket médio. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta com relação à alocação de capital em M&A. Acho que o Paulo fez um excelente resumo aí, né, do perfil, né, da companhia, histórico, de alocação de capital e de tomada de decisões, né? A minha pergunta aqui é, olhando para frente, né, diante do cenário macro que a gente tem aí posto, né, com as suas incertezas, mas também das mudanças que a gente vem observando no setor, né, mudanças societárias, a gente vê bastante notícia de que competidores poderiam colocar ativos à venda, né? Acho que hoje tem mais uma notícia. Então a minha pergunta aqui é se a companhia ela tem um apetite maior hoje, né, por combinar, né, esse crescimento orgânico que tem sido foco, né, que está de certa forma contratado aí, sendo bem executado pela companhia, com algum crescimento inorgânico aqui, com algum movimento novo de M&A. São essas as perguntas aqui, pessoal. Obrigado.
Tudo bem, Boete? Bom, primeira pergunta sobre complexidade. De fato, a gente teve, nesses 3 primeiros meses, um número importante aí de atendimentos de emergência, não só por conta de dengue, mas muitos atendimentos por conta de vírus respiratórios e internações consequentes. Então, a gente tem algumas variações de mix. Isso acaba acontecendo aí ao longo do ano e nesse primeiro trimestre a gente viu algum impacto no ticket. Importante destacar também que o ticket do primeiro trimestre do ano passado, quando a gente compara, ele teve um impacto positivo, porque a gente fez um reconhecimento de receitas de materiais especiais. Então, se a gente ajustar isso, e também na nossa expectativa olhando o restante do ano, a gente vai sempre olhar e perseguir aquele número um pouco acima do IPCA, em função dos reajustes, que sempre vem um pouco acima do IPCA, em função de complexidade. É um trabalho nosso de sempre buscando, dentro do nosso mix, os pacientes mais complexos. Em relação a M&A, a gente não perdeu o apetite por M&A, acho que essa empresa tem um track record aí, como a gente falou, e uma capacidade de integração muito grande. A questão é a avaliação das oportunidades, né, e dos retornos que a gente espera dentro dessas oportunidades. Então, dificilmente alguém vende um ativo hospitalar no Brasil sem conversar com a gente, sem a gente ser parte da conversa ou de um eventual processo. E a gente vai estar sempre aqui interessado, em avançar, desde que a gente tenha, obviamente, os retornos adequados. Então, vamos estar, obviamente, qualquer processo que venha acontecer no futuro, a gente vai fazer parte e vai se esforçar para adquirir, desde que a gente tenha retornos interessantes, né, em linha com os nossos históricos.
Perfeito, Paulo. Muito obrigado.
Obrigado, Beth.
A próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar aqui primeiro, né, na parte aqui da Sul América. Eu acho que teve até alguns pontos que vocês comentaram já, mas assim, a gente viu uma sinistralidade no trimestre contra trimestre evoluindo bem, né? E quando a gente olha, né, o montante de provisões técnicas, ele ainda aumentou trimestre contra trimestre, que dá a entender que não tivemos uma reversão de provisão ajudando o loss ratio, né? Mas na verdade foi a sinistralidade caixa mesmo. Queria, assim, se vocês puderem comentar, obviamente, se esse nosso entendimento está correto, ajudaria. E se sim, né, quando que a gente poderia ver, eventualmente, a empresa ganhando mais confiança para diminuir o conservadorismo na constituição de provisões? E aí, um outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês era em relação a contas a receber, né? De novo, a gente teve uma melhora tri contra tri. Se vocês puderem comentar um pouco de como que vocês têm conseguido já mostrar essa melhora no ciclo de conversão de caixa num ambiente onde, sim, todo o hospital que a gente acaba comentando, alguns outros prestadores ainda enxergaram o primeiro trimestre ainda muito desafiador, com até uma piora no dia de recebível. Isso daí é mais bottom-up aqui mesmo. E se deve, de repente, a uma melhora de processo de contestação de glosas? O que que vocês podem comentar nesse ponto? Obrigado, viu?
Oi, Vinícius, Raquel aqui, obrigada pela pergunta. Bom, isso daí já virou uma máxima, né? Nesse segmento a gente nunca pode olhar só a foto do trimestre, a gente sempre tem que olhar o filme. Os trimestres guardam sazonalidades distintas entre si. E obviamente a gente sempre busca a melhora de sinistralidade, sem usar de qualquer artifício por meio de provisão, como você mencionou. Então, a gente continua com um provisionamento forte, subindo a provisão, inclusive, então, tua análise está correta. Eu só, se você me permitir, trocaria a palavra, conservadorismo, que talvez eu mesma já tenha usado em algum momento, por responsabilidade. Então, acho que a gente vê essa provisão, a forma como ela está hoje, da forma correta. Para a próxima parte da pergunta, eu vou passar aí para o Otávio.
Vinícius, eu acho que são movimentos pendulares, né? Na medida que a sinistralidade aumenta e as operadoras, as fontes pagadoras ficam mais pressionadas, é natural que elas venham demandar mais capital de giro dos seus prestadores de serviço. E é isso que a gente vê desde meados da pandemia até o momento atual. Aqui na Redditor, a gente tem equipes multidisciplinares envolvidas. Talvez numa das do conjunto de atividades mais complexas da companhia, que é o processo de faturamento e recebimento. A gente aperfeiçoa, né, as práticas rotineiramente, visando trazer capital de giro para dentro de casa no médio e longo prazo. Nós temos em mente que existe espaço, sim, para trazer melhorar o ciclo de conversão de caixa aqui, especificamente do segmento hospitalar. Isso vai vir com o tempo, na medida que o setor evolui, os negócios evoluem e as nossas melhores práticas se tornam mais efetivas.
Só adicionando mais um ponto aí ao Otávio, a gente aqui na Redditor, a gente foi pioneiro na introdução de modelos alternativos de pagamento, pacote, diárias globais, e a gente continua avançando nessa direção. Isso, obviamente, traz um benefício no ciclo da receita, porque você diminui bastante a complexidade do faturamento, do envio, do recebimento dessas contas, e obviamente, você tem uma expectativa de redução de glosas também.
Não, perfeito, muito claro. Obrigado pelas respostas e parabéns pelos resultados.
Obrigado, Vinícius.
A próxima pergunta vem de Gustavo Miele, do Goldman Sachs.
Bom dia, Paulo, Otávio, Gavina, Raquel, aos demais participantes. Obrigado pela apresentação. Queria fazer duas perguntas também, por favor. Primeira delas, no âmbito aqui de Sul-América, um pouco mais específica para a Raquel, né? A gente tem um destaque interessante nesse trimestre, que é o fato de que o nível de reajuste ele não traz nenhuma ofensa à base de beneficiários de saúde aqui da companhia, principalmente quando a gente expurga o produto administrado, né? E eu queria só pedir para a companhia, de repente, dividir com a gente um pouco da abertura de venda bruta e churn dentro dessa estabilidade aqui de base de vidas, né? Só para a gente entender se de repente existe uma aceleração aqui de venda bruta, e se você, Raquel, puder comentar em cima disso, qual que é o nível de reajuste que tem sido implementado nessa venda nova em relação ao que tem sido aplicado no portfólio legado, seria interessante só para a gente ter uma granularidade um pouco maior do que está por trás aí desse ticket bem robusto que foi observado na Sul-América. Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda, um pouco mais na parte hospitalar, né, acho que tem um destaque interessante também em relação ao Matmed, né, quando a gente olha numa ótica últimos 12 meses, mesmo ajustando pelo que a gente imagina ser o custo oncológico aqui da companhia, a gente já vê um patamar super saudável aí, bem em linha, até um pouco melhor do que a gente via no momento pré-pandêmico. Eu queria entender de vocês o que que a gente pode esperar daqui para frente, né, quais são as nossas iniciativas aqui que a companhia tem em mente para uma diluição ainda maior nessa linha, se é que existe algum espaço à medida que vocês conversam com os fornecedores do grupo. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado.
Gustavo, Raquel aqui, obrigada pela pergunta. É sempre um ponto super relevante para a gente esse equilíbrio entre reajuste e crescimento, né? Eu acho que nesses últimos meses a gente tem encontrado esse ponto de equilíbrio. Quando a gente olha o crescimento de ticket médio, sempre cito como importante vocês levarem em consideração também outros fatores que foram aqueles que eu mencionei no discurso inicial. Que a gente tem de possibilidade para o cliente como alternativas que deem sustentabilidade ao contrato sem necessariamente subir custo, a gente lança a mão disso, né? Então, os produtos modulares que eu mencionei, que já tem mais de 150 mil vidas, por exemplo, alocadas, obviamente tem um ticket médio menor do que aqueles produtos com reembolso full, né? Nós vemos 2023 e 2024 agora uma foto, um cenário macro que leva os clientes a um ligeiro crescimento de carteira, né? Então, aquela história que vamos manter os clientes, né, os peixes dentro do aquário o máximo possível, porque no momento que eles voltem a se multiplicar, você não tem todo o custo de angariação de agenciamento para conquistar novos clientes. Então, isso está acontecendo com o nosso estoque, sim. A despeito de um movimento importante de cleanup que foi feito e foi dividido com vocês ao longo do ano passado, contratos extremamente deficitários, onde a correção demoraria mais do que 2 anos seguramente. Independente disso, 2023 foi um ano de venda muito forte, né? Nós tivemos mais de 1 milhão de vidas entre saúde e odonto vendidas, 1 milhão e 70 mil, salvo engano. E esse movimento continua muito forte também agora para o primeiro e para o segundo trimestre de 2024. Então, o crescimento segue como um foco com base na venda nova e também com base na manutenção do nosso estoque. O reajuste segue ainda alavancado nesse ciclo de 2024, mas seguramente menos alavancado do que a gente viu em 2023. Então, o número do PME acho que serve como uma boa proxy. Uma redução de 5 pontos percentuais.
Vou pegar a segunda parte aqui, Gustavo, sobre o MatMed. De fato, a gente está num patamar eficiente, como você colocou. Eu não queria me comprometer a curto prazo com melhorias dentro desse indicador. Obviamente, ainda que a gente esteja aí implementando ainda uma série de negociações, mas eu acho que dado que a gente já está num patamar eficiente, não queria sinalizar aqui nenhuma melhora a curto prazo. Olhando médio e longo prazo, eu tenho sim expectativas de longo prazo que a gente tem oportunidade de ainda diluir mais essa linha, à medida que a gente tem algumas ações aqui de desenvolvimento de novos produtos, né? Produtos que hoje não, a gente não encontra, fabricantes que a gente ainda não encontra no Brasil, que podem trazer oportunidades para a gente com qualidade e redução de custos. A gente vem perseguindo isso, mas são movimentos que não impactariam aí os próximos trimestres, acho que teria um impacto mais importante, mais a médio e longo prazo.
Super claro. Obrigado, Paulo. Obrigado, Raquel. Bom dia.
Obrigado, Gustavo.
A próxima pergunta vem de Joseph Giordano, da JP Morgan.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Paulo, Raquel, Gavina, Otávio e time. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho a questão da ocupação, que ela foi bastante boa, mesmo com uma rampagem, de leitos. Eu queria entender se consegue dar uma quebrada para a gente aqui, né? A gente tem novos hospitais entrando na conta, mas eu queria entender, primeiro, se todos aqueles descredenciamentos, né, de relacionamentos que aconteceram ao longo do ano passado, eles já foram neutralizados, né, com a demanda de outros planos. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda seria para dividir um pouco o que é desses novos leitos, hospitais novos, né, que estão rampando, e o que é a capacidade que já estava em hospitais um pouco mais maduros que vocês colocaram para operar. Essa seria a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta, voltando um pouco na conta de relação, de recebíveis, relações com contas pagadores, eu queria entender se aqui a gente já começa a ver também um pouquinho da melhora e maior seletividade de fontes pagadoras afetando recebeu, até porque quando a gente olha do ponto de vista de calendário, o TRI foi um pouco adverso, olhando para um TRI que acaba no dia 28 de março, né? Então, essas seriam as minhas perguntas. Obrigado.
Joe, eu vou pegar a primeira aqui, depois vou passar pro Otávio. Eu não tenho a quebra aqui comigo, depois o Otávio me disse se ele tem a quebra detalhada, mas foi parte, a tua pergunta sobre abertura de leito, parte é dentro da nossa base de hospitais. Alguns casos, sim, hospitais que a gente tinha feito uma redução de leitos operacionais com alguns descredenciamentos que a gente tinha feito principalmente em junho do ano passado. Esses hospitais tiveram um ramp-up, continuaram crescendo e a gente foi abrindo leitos na medida que a gente foi tendo mais demanda. Isso teve um impacto nesse crescimento aqui do primeiro trimestre. E parte em hospitais aonde a gente está rampando. Campinas é um exemplo. E mês a mês a gente vai avaliando a demanda e vai crescendo o número de leitos operacionais. Então, eu não tenho a quebra aqui exata, mas foi parte ramp-up de Greenfield recente, o Brownfield recente, e parte foi o crescimento de hospitais já em operação. Destacar, por exemplo, a gente teve ano contra ano a Clínica São Vicente, que no primeiro trimestre do ano passado estava rodando com 80 e poucos leitos, e agora no primeiro trimestre desse ano já com uma capacidade de uns 50 leitos a mais. Otávio.
Paulo, se eu puder complementar a sua resposta, é exatamente isso, Paulo. Copa, Santa Helena, UDI, Jabaquara são exemplos de hospitais que nós, na nossa gestão aqui ativa de qualidade de recebíveis e a intensidade de relação com as fontes pagadoras, a gente abriu leitos, né? Teve muito pouco leito, efetivamente, advindo dos Greenfields realizados recentemente. Aqui de cabeça, acho que foram 20 leitos de Campinas apenas, né? Joe, se você puder repetir a sua segunda pergunta, eu ficaria agradecido.
Não, olhando para a linha de recebíveis, Otávio, obrigado, Paulo, Otávio, pelo esclarecimento. Seria um pouco para entender se toda aquela, né, maior seletividade de fontes pagadoras, ela já reflete um pouco disso, até olhando um pouco para o efeito calendário do trimestre, né, a gente termina o trimestre dia 28 de março. Né,
Sim.
então, para entender se existe talvez uma melhora maior que ficou escondida no, né, nesses 3 dias aí que foram o fim de semana da Páscoa. Obrigado.
Nenhum, Joe, nenhum impacto significativo, por certo.
Perfeito, obrigado.
A próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual.
Bom dia, Paulo, Gavina, Otávio, Raquel. São duas perguntas aqui do meu lado também, por favor. A primeira é sobre a dinâmica sazonal de sinistralidade para esse ano, né? A Raquel comentou há pouco que os trimestres guardam sazonalidades distintas entre si ainda. A pergunta é se, dado esse comportamento atípico, né, dessa sazonalidade mais recentemente, né, vocês imaginam que seria possível, né, a gente pensar em outras melhorias sequenciais nos próximos trimestres do ano, mesmo considerando a sazonalidade histórica diversa, né, ou seja, de uma forma que a sazonalidade se mostre menos intensa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre CapEx. A gente notou uma desaceleração agora no primeiro trimestre, mas para entender se houve uma sazonalidade um pouco mais leve para esse primeiro tri, de uma forma que o CapEx devesse acelerar um pouquinho mais nos próximos trimestres, e até se vocês pudessem compartilhar o número de orçamento, de investimento para esse ano, se pode ser um pouquinho menor que o do ano passado. É isso, muito obrigado. Aproveito para parabenizar a administração da companhia pelas melhorias apresentadas no trimestre. Obrigado.
Oi, Samuel. Raquel aqui, obrigada pela pergunta. Sazonalidade entre os trimestres pode ter alguma ligeira mudança entre um e outro, agora algumas coisas são difíceis de mudar, né? O segundo trimestre é sempre muito impactado com a questão das gripes e mosquitos, que veio mais forte esse ano, mais cedo e ainda em curso, né? Então, nós vemos aí pronto-socorro de hospitais aqui em São Paulo que estão esperando 7 horas de espera, para contextualizar. Então, é claro que a gente sempre vai perseguir as melhoras sequenciais. Só que eu te peço para olhar esse melhora sequencial com um ano fechado e nunca entre os trimestres. Então, a gente prevê um segundo trimestre um pouco mais quente, como a gente sempre viu. Tá vendo?
Vamos lá. Samuel, a gente teve investimentos totais no primeiro tri de R$ 738 milhões, incluindo R$ 342 milhões de greenfields, brownfields, 118 em pequenas expansões, 84 em tecnologia de informação e 88 em manutenção. A gente não tem nenhuma desaceleração de investimentos propositalmente executada na companhia no primeiro trimestre. Os investimentos vêm sendo executados como planejado. E o orçamento, o CapEx total para o exercício de 2024 é de 2,7 bilhões de reais. Deve ter um número igual ou ligeiramente inferior para 2025, a saber, no momento que nós formos propor o orçamento no final desse exercício fiscal para o Conselho de Administração. Mas o fato de fato que, por certo, estamos passando pelo ciclo, pico do ciclo de investimentos. Nossa melhor expectativa é que o fluxo de caixa da firma, no fluxo de caixa indireto lá embaixo, ele tende a ser zero ou ligeiramente positivo, e daqui para frente a empresa tende a se beneficiar com fluxos de caixa incrementais advindos de todos os investimentos que vêm sendo realizados pela companhia.
Obrigado, Raquel, Otávio. Bom dia a todos.
A próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi.
Oi, pessoal, bom dia. Oi,
Leandro, seu
pessoal.
microfone está ativado. Pode prosseguir.
Obrigado, bom dia, obrigado. São duas perguntas. A primeira aqui, mais na parte de Sul América, vocês mencionaram aqui algumas vezes o crescimento de reembolsos modulares. Se puderem só falar aqui, hoje vocês já têm uma amostra para pensar assim no, nas novas safras, né? A diferença de sinistralidade, vocês falaram que o ticket é um pouco mais baixo, mas pensando em sinistralidade, como que esses novos produtos vêm se comparando com a parte legado? Essa é a primeira dúvida. E a segunda, pensando aqui em hospitais, né? Vocês falaram bastante sobre o trabalho em despesas, com a linha que chamou aqui um pouco a atenção, que acelerou, foi a parte de serviços de terceiros. Então, só para entender aqui se tem nutrir algum ofensor específico, se puderem passar alguma cor aqui, até pegando também o comentário de complexidade que vocês fizeram em algum momento, para a gente entender aqui um pouco melhor o movimento dessa linha, acho que seria legal te escutar. Obrigado.
Oi, Leandro, obrigada pela pergunta. Os produtos com reembolso modular, apesar de já terem atingido um número super expressivo, né, uma massa crítica muito importante na casa de 150 mil vidas, ainda está em maturação. Se a gente fizer uma retrospectiva rápida, a venda dele começou a acontecer de forma muito pontual lá em abril do ano passado, né? Então isso veio acelerando no, nos últimos trimestres, principalmente no último trimestre de 2023, e acelerando ainda mais agora. Então é cedo para falar, mas tem tudo para ter um comportamento de frequência melhor, né? Então parte dessa utilização que poderia acontecer no reembolso poderia estar sujeita a fraude, não tem mais essa porta aberta, necessariamente acontece dentro da nossa rede. Que é super qualificada, tem toda uma qualificação mínima exigida. E a priori a gente vê uma frequência de utilização, uma frequência de exames, por exemplo, que aponta para ser mais baixa do que no restante da carteira. Assim como a gente já via também nos contratos com uma coparticipação mais significativa aí na casa de 20-30%. Então, ainda é cedo para falar, mas me comprometo a voltar com mais novidades sobre esse tema, muito provavelmente no segundo semestre do ano, tá? Otávio?
Leandro, quando a gente fala aqui de serviços de terceiros, na estrutura de custo da empresa, a gente está falando basicamente de TI nas unidades e repasse médico. Na medida que os nossos hospitais passam a ter um perfil mais cirúrgico, é de se esperar um aumento da relevância dessa categoria dentro da estrutura de custo da empresa, quando medido como percentual do ROP. Mas no primeiro trimestre de 2024, isso representou 17,6%, muito em linha com o que foi reportado por quatro trimestres de 23, de 17,5%.
Já. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Dia.
Próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Morgan Stanley.
Oi, Paulo, Raquel, Gavina, Otávio, bom dia, obrigado pelo espaço. Vou pegar uma carona aqui na introdução estratégica que o Paulo fez, inclusive, excelente introdução, e fazer duas perguntas de estratégia futura aqui. A primeira é sobre os impactos que a resolução da ANS, a 585, pode ter no sistema, né? Dado que possivelmente ela vai dificultar um pouco mais a troca de rede credenciada. Então, minha pergunta com respeito à RN, é onde você se vê em ganhadores, onde você se vê em perdedores dessa RN, visto que vocês têm tanto a parte de hospital quanto a parte de plano de saúde, e se isso de alguma forma ajuda vocês organicamente ou até mesmo inorganicamente, dado que prestadores menores talvez não tenham grandes vantagens aí. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a parte um pouco de interesse estratégico na Qualicorp. Eu entendo que vocês ainda são acionistas, vocês permanecem acionistas lá e o mercado de plano de adesão já não é um mercado tão forte. Como fica o interesse estratégico em permanecer, com participação lá? Obrigado.
Obrigado pelas perguntas aí, Cepeda. Quando a gente olha essa questão da resolução da agência, de fato tem muita discussão se vai ficar mais difícil. Acho que na nossa visão vai ficar diferente, mas não necessariamente vai ter ali um impedimento que se façam os eventuais ajustes. E a gente tem uma visão aqui que a proteção que a gente tem como prestador de serviço é a escolha do cliente. E a gente sempre olhou dessa maneira. Então, a vontade do estipulante, do empregador, da família, do paciente de continuar acessando os nossos serviços, né, a nossa força comercial vem disso. Então, a gente sempre olhou essas questões regulatórias aí como questões secundárias. Até se você olhar dentro da nossa história aqui, o que nos protegeu de algumas situações de descredenciamento foi a migração do cliente que queria continuar vindo ao nosso serviço. E não uma barreira regulatória. Na segunda parte da tua pergunta, Qualicorp. Olha, a gente, de fato, a parte de planos de adesão sofreu em especial aí nos últimos anos com mais antisseleção e pressões de custos. A gente tem uma posição lá que hoje a gente não pensa em se desfazer, que acho que até nosso compromisso quando a gente fez um investimento ali era um compromisso de longo prazo, e acho que a empresa tá saindo do seu momento mais difícil. Acho que tem lá hoje a liderança do Maurício muito forte na busca de ajustar os produtos que são oferecidos, voltar a ter uma rentabilidade dentro dos produtos que são oferecidos, mais em linha com o histórico, com uma série, eu acho que, de controles, de ajustes na formatação desses produtos, no controle de fraudes. Então a gente vai ter paciência como investidores de longo prazo aqui que somos na companhia.
Legal, obrigado, Paulo. Sobre a primeira, você acha que a RN, por outro lado, esses prestadores menores podem ficar mais disponíveis para uma aquisição?
Olha, difícil, sendo sincero, Pedro, não é uma coisa que fez parte aqui das nossas discussões. Eu não vejo assim uma mudança de dinâmica que faça com que tenha uma aceleração ou não de um processo aí de consolidação. Eu acho que isso está acontecendo muito mais por outros fatores, pelas dificuldades em escala, pelas dificuldades em diluir custos, pela questão da gente ter uma hoje, dentro da área de saúde, uma necessidade de capex, de investimentos crescentes, de tecnologias. Eu acho que acesso a capital barato, escala para fazer essas operações em rede, eu acho que isso é isso que tem sido, eu acho que tem falado mais alto aí dentro dessa tendência de consolidação mais forte.
Perfeito, Paulo. Muito obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta vem de Gustavo Tiseo, do Bank of America.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, eu queria explorar um pouquinho os recebíveis. Vocês comentaram que é um pouco generalizado, mas tem algum percentual da sua base que está mais suscetível a ter a pagar um período um pouco menor? Ou está, de fato, quase toda a base está acompanhando esses novos níveis de pagamento, né? Caindo, reduzindo, melhorando o prazo de recebimento? E a segunda pergunta é um pouco mais aberta, é sobre reforma tributária. Queria entender um pouquinho se vocês podem passar potenciais impactos, ou um pouco do cheiro que pode ser os impactos, e principalmente focado em Sul-América, que tem impactos secundários, né? Não, o benefício de não, de a empresa não conseguir pegar o benefício fiscal com a venda do plano de saúde, para ver se a gente consegue ter um pouco de cheiro desses potenciais impactos. Obrigado, pessoal.
Ô, Gustavo, bom, na parte de recebíveis, acho que se a gente olhar as grandes operadoras, a gente tem situações similares. Eventualmente, a gente pode ter alguma pequena operadora com um prazo maior, porque teve algum problema de caixa, teve problemas financeiros e precisou de uma repactuação, de algum parcelamento. Então, eu diria que nos grandes aqui parceiros da rede, a gente tem situações muito semelhantes e variações ao longo do tempo e também acompanhando muito semelhantes. E alguns players locais ou menores, eventualmente a gente tendo uma situação com um número maior de dias, que a gente vai buscando trabalhar em conjunto com eles e ajustando isso no tempo. Em relação à reforma, a gente ainda não tem um estudo final que a gente possa antecipar para vocês. Estamos aqui ainda nos períodos aqui de análise. Acho que tem uma mobilização grande aqui das entidades do setor na busca de que se tenha um efeito neutro no final dessas discussões, mas eu diria que ainda é um pouco cedo aqui para a gente se posicionar.
Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Parabéns pelos resultados.
Obrigado, Gustavo.
Próxima pergunta vem de Caio Moscardini, do Santander.
Oi, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. São duas aqui do meu lado. Primeira, sobre cenário competitivo nos principais mercados hospitalares. A gente viu, por exemplo, o Oswaldo Cruz anunciando o fechamento de um hospital em São Paulo recente. Então, eu queria entender se vocês têm percebido uma maior mortalidade de hospitais pequenos e médios e como que isso se traduz em oportunidade para vocês. E a segunda pergunta, com relação a novos credenciamentos, né, nos hospitais que foram inaugurados aí recentemente. Como que vocês têm observado, né, a receptividade das fontes pagadoras em credenciar novos hospitais, se isso tem melhorado, ou se ainda continua uma discussão muito complexa, que, sei lá, pode envolver até reajustes menores de tabela. Não sei, algo que vocês puderem compartilhar aqui com a gente nesse sentido, acho que vai ser muito bom. Obrigado.
Muito bom, Caio. Obrigado aí pelas perguntas. Eu falei um pouco aqui na minha abertura, você tocou justamente no ponto que a gente vem falando, que é uma grande oportunidade para quem está melhor posicionado aí dentro do setor. A gente vê uma dificuldade cada vez maior de hospitais médios, pequenos, médios, eventualmente até alguns hospitais grandes, você citou aí um hospital grande no mercado relevante como São Paulo, com dificuldades de se manterem equilibrados, alguns deles saindo do mercado. A gente viu nos últimos 10 anos o número de hospitais privados reduzindo, né, em 500 hospitais, é um número bem representativo. E alguns deles continuando no mercado, mas dado a incapacidade de continuar investindo, o nível de serviço caindo e muitas vezes esses hospitais se reposicionando para atender um nicho diferente do que a gente atua, né, para atender uma gama de planos de ticket mais baixo, e deixando de ser um competidor direto, e esse fluxo de pacientes, obviamente, a gente se beneficiando. Acho que isso vai ser um fator importante aqui para o nosso crescimento orgânico. Quando a gente fala dos credenciamentos, todos os hospitais que a gente inaugurou nos últimos anos, eles vêm fazendo um ramp-up em linha ou mais rápido do que o planejado. Isso não significa que a gente conseguiu credenciar 100% das operadoras que estão posicionadas com tickets compatíveis a esses hospitais. Mas se você for olhar, a gente procurou escolher mercados onde tem uma absoluta necessidade por leitos de qualidade. Foram nesses locais que a gente decidiu fazer os nossos greenfields. E por conta disso, existe uma demanda bastante grande de pacientes, dos tomadores de decisão, né, dos empregadores, das famílias,
para passar a ter acesso a essas estruturas. Então, acho que isso que tem sido o fator preponderante para o sucesso dessas nossas operações. Não vemos de maneira de nenhuma qualquer negociação de credenciamento que envolva atrapalhar as nossas negociações normais de reajuste para o restante da rede do ar.
Perfeito, Paulo. Super claro. Muito obrigado.
Obrigado, Caio.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Paulo Moll para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, só agradecer aos nossos investidores, ao apoio que vem nos dando, alguns já há vários anos, e dizer que a gente está aqui, está muito empenhado aqui em continuar crescendo a nossa companhia, entregando resultado. Então, muito obrigado aí pelo apoio e parceria de todos. Nos vemos aí em breve. Um abraço.
A teleconferência da Rede D'Or está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.